A humanidade não foi amaldiçoada no Jardim do Éden. Eu sei que parece loucura começar falando isso, mas se a gente olhar as entrelinhas do livro de Gênesis, a famosa queda não é bem uma história sobre Deus destruindo a obra dele num ataque de fúria, sabe?
Com certeza. O que é fascinante aqui é o quão profundamente a teologia popular errou o alvo ao longo dos séculos, né?
Exato, e não é sobre um desastre absoluto, onde tudo que tornava o ser humano especial virou cinzas. Pelo contrário, trata-se de uma missão cósmica de resgate de uma coroa roubada.
A gente criou, tipo, essa visão binária e trágica. Como se houvesse um momento de perfeição absoluta e, no segundo seguinte, bum, uma maldição irreparável que apagou qualquer traço divino na gente.
Nossa, sim. E é por isso que a gente precisa desvendar isso hoje. Então, o nosso objetivo neste mergulho profundo é analisar as anotações da seção 4 do Dr. Kenneth Matthews sobre o livro de Gênesis. Mais especificamente, os capítulos 2 e 3.
Isso, focando bem nessa transição.
A nossa missão para quem nos acompanha hoje é descobrir o que realmente aconteceu com a humanidade fora do Jardim do Éden. Porque o material prova que a dignidade humana continuou lá intocada e mostra um amor divino que transborda de um jeito absurdo.
E para entender a vida e a realidade fora do Éden, a gente tem que colocar uma lente de aumento naquelas sentenças que foram proferidas dentro dele, né?
Exatamente. As palavras que foram ditas naquele momento de crise ditaram toda a experiência humana depois daquilo.
Sem dúvida. O Dr. Matthews faz um trabalho meticuloso aí. Ele nos guia pelos chamados oráculos de julgamento, que estão lá em Gênesis 3, do versículo 14 ao 19. E a primeira grande chave de leitura muda tudo.
Espera aí. Antes de você entrar na chave de leitura, a própria palavra julgamento já assusta, né? Soa como um tribunal onde o juiz bate o martelo e, sei lá, impõe novas leis draconianas.
Exato, soa punitivo. Mas a chave é entender a natureza dessas sentenças. O texto original mostra que esses oráculos não são prescritivos, eles são descritivos.
Tá, calma, vamos aprofundar um pouquinho nisso. Porque a diferença entre prescritivo e descritivo parece ser a linha divisória de toda a interpretação do Gênesis.
É o divisor de águas, com certeza.
Quando a gente diz que algo não é prescritivo, isso quer dizer que Deus não está dando um mandamento de como a vida deve ser organizada a partir dali? É isso?
Perfeito. O texto não funciona como um manual de regras para essa nova realidade caída. Na verdade, é como um diagnóstico médico sombrio, sabe?
Ah, tipo o médico dizendo, olha, as coisas vão piorar desse jeito.
Isso. É uma descrição trágica do que inevitavelmente vai ocorrer no futuro como resultado natural do pecado. Pensa nisso como a lei da gravidade moral.
A lei da gravidade moral. Gostei disso.
Deus está apenas delineando a realidade de um mundo que agora está quebrado. Ele aponta, por exemplo, que vai ter uma batalha contínua, uma inimizade histórica entre a descendência da mulher e a descendência da serpente.
Ou seja, é uma consequência, não um novo ideal de vida que o Criador instituiu porque ele quis.
Exatamente. Não é o plano original, é o sintoma.
E, nossa, isso nos leva direto para o epicentro de muitos debates históricos difíceis, que é o oráculo dirigido à mulher. O texto diz que o desejo dela será para o marido e que ele a dominará.
É um dos versículos mais debatidos, sem dúvida.
E só para deixar claro para quem está ouvindo e mantermos a imparcialidade total sobre as fontes aqui no nosso mergulho profundo, é importante relatar como o Dr. Matthews lida com isso.
Sim, é fundamental pontuar isso.
Ele esclarece que, no original, essa dinâmica de tensão se restringe ao ambiente familiar e eclesiástico. Ele afirma categoricamente que o texto não dita regras para questões civis, tipo comerciais, governamentais ou na esfera pública. O foco ali é a casa.
Certo, o escopo daquela descrição é o relacionamento conjugal primário.
Mas, lendo isso, me vem uma dúvida gigante. O texto estaria, então, justificando uma hierarquia opressiva? Dentro de casa. Por quê? Lendo as notas de apoio, eu me deparei com Gênesis 4, versículo 7.
Ah, história de Caim?
Isso. Lá, o pecado é descrito como um animal feroz agachado à porta do Caim. O texto diz que o pecado o deseja, quer consumi-lo, quer dominá-lo. O paralelo é muito forte para a gente ignorar, né?
Nossa, se você tocou no ponto exato que resolve o mistério gramatical e teológico de Gênesis 3. As palavras hebraicas para desejo e dominar que são usadas lá no oráculo da mulher são literalmente, rigorosamente, as mesmas palavras usadas no aviso de Deus para Caim no capítulo 4.
Mentira! As mesmas palavras?
As mesmíssimas. Então pensa comigo se o desejo do pecado pelo Caim era uma vontade de consumi-lo, de subjugá-lo, de controlar a vida dele.
O mesmo verbo no capítulo anterior aponta para a mesma doença.
Exato. O que Deus está descrevendo no oráculo não é tipo um projeto divino de submissão forçada imposta aos casamentos. É a tragédia da queda contaminando a intimidade.
Uau! Então o relacionamento original lá de Gênesis 1, que foi projetado para ser uma parceria de afeto mútuo, amor, de unidade, virou uma disputa incessante por controle?
Perfeito. O desejo de um tentar anular ou controlar o outro é, na verdade, o sintoma da doença agindo no corpo, e não a receita que o médico prescreveu para a saúde daquele casal.
Nossa, isso muda tudo. É a desordem sistêmica.
E o desenvolvimento da teologia depois confirma essa leitura. Não tem na narrativa original nenhuma ordem para o homem governar a mulher com tirania. O Dr. Matthews avança até o Novo Testamento e cita a carta aos Efésios, no capítulo 5.
Onde o apóstolo Paulo fala sobre o casamento.
Isso. Lá Paulo exorta os maridos ao sacrifício e amor, e as esposas à honra mútua. Ele está basicamente subvertendo completamente a maldição do controle. A maldição é o caos estrutural.
Mas essa fratura não ficou contida só dentro de casa, né? Esse caos vazou para a própria vocação da humanidade e para o relacionamento com o mundo natural. O trabalho em si tomou um golpe.
Levou um golpe fortíssimo. E aqui entra uma distinção vital nas notas que, olha, quase sempre passa despercebida pela maioria das pessoas.
Eu mesma nunca tinha reparado nisso antes de ler o material.
Se a gente examinar os detalhes do capítulo 3, Deus amaldiçoa a serpente no versículo 14. E aí, ele amaldiçoa a terra, no versículo 17, por causa do homem, o que transforma o trabalho num labor doloroso e fútil. Mas repara bem no que está ausente aí.
Ele não amaldiçoa o homem e a mulher.
De forma impressionante. Ele não profere nenhuma maldição diretamente contra o homem ou contra a mulher. Nenhuma.
Isso é colossal. Especialmente quando a gente avança na história e vê que o próprio Caim recebe uma maldição direta por ter se tornado o primeiro assassino. Mas lá no Éden, Adão e Eva não são o alvo da maldição.
O peso teológico dessa ausência é gigante. O Matthews argumenta que isso sinaliza o plano de longo prazo de Deus. Significa que a humanidade, por mais quebrada e caída que esteja agora, continua sendo redimível.
O projeto original não foi jogado no lixo.
Exato. O plano de abençoar a família humana através da criação não ficou obsoleto. Ele está ativo. Deus preserva o homem e a mulher da maldição direta porque ele mesmo vai tomar as providências para garantir que o propósito dele se cumpra.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante e, francamente, meio de partir o coração, sabe?
É uma cena bem triste, de fato.
O material aponta uma ironia trágica logo depois do pecado. O texto diz que o homem e a mulher, quando ouvem os passos de Deus, eles se escondem dele. Mas onde eles se escondem? Nas árvores do jardim.
É, o simbolismo disso é fortíssimo.
Vamos pausar e pensar nisso. As árvores foram a provisão exata que o Criador tinha planejado para o sustento, para a alegria, para a bênção deles. E aí eles usam a bênção para se esconder do abençoador. A comunhão ali quebra pela vergonha.
Essa imagem ilustra de forma perfeita o nascimento do que a tradição chama de culpa original. A provisão divina é deturpada para encobrir a quebra da aliança. Eles pegam o lugar de comunhão e transformam num esconderijo motivado por puro medo.
A inclinação natural a partir daí vira a fuga, o se esconder.
Isso. O ocultamento vira o padrão. Mas é bem no ápice dessa tragédia toda, desse desastre psicológico e relacional, que o autor de Gênesis joga uns raios de esperança inegáveis.
Sim, no meio daquela sentença de morte, tem duas reações muito doídas. Uma humana e uma divina. O Adão vira para a esposa e dá um nome a ela. Ele a chama de Eva.
E todo mundo que estuda um pouquinho de Gênesis sabe que Eva significa vivente, ou mãe de todos os viventes, mas...
Mas o que choca nas notas é o momento disso, o timing. Adão escolhe o nome focado na vida exatamente no momento em que a morte física e espiritual acaba de ser jogada no colo deles.
Exatamente. A genialidade de olhar para esse momento é que revela a fé do Adão. Sabe, as fontes analisam essa atitude como um ato muito profundo de arrependimento e de fé na promessa.
Ele está acreditando na promessa.
Ele confia que vai haver uma semente, que o plano de procriação vai persistir e que a família humana vai sobreviver para ver a redenção acontecer. Ele está, tipo, profetizando a vida no meio do vale da sombra da morte.
É lindo isso. E em resposta a essa fé, Deus estabelece o maior de todos os padrões da Bíblia inteira. Aquele ciclo de pecado, depois a penalidade e então a graça ativa.
A graça sempre vem depois. O Senhor não os deixa nus passando vergonha. Ele providencia as roupas feitas de pele de animal.
O que nos leva para a mecânica bem dolorosa dessa graça. Porque, né, para que tivesse roupas de pele disponíveis para aquecer os dois lá fora, no clima hostil, sangue teve que ser derramado. Uma vida teve que ser tirada.
O mecanismo da substituição nasce exatamente ali. Embora Gênesis 3 não use, sabe, o jargão teológico da palavra sacrifício, a gente não pode esquecer quem eram os primeiros leitores desse texto.
O povo de Israel no deserto.
Exato. O povo liderado por Moisés. Eles já estavam mergulhados e compreendiam perfeitamente toda a complexidade do sistema de sacrifícios. Para eles, a implicação de Deus matar um animal para vestir as pessoas era óbvia.
O fato de Deus cobrir a vergonha humana pela morte de um inocente era o primeiro sacrifício de expiação da história. A graça não é Deus só ignorando o erro, né? É ele assumindo o custo.
Assumindo o custo e cobrindo a rebelião com uma morte substitutiva.
Ok, vamos tentar organizar essas peças porque tem muita coisa. Eles pecaram, a comunhão rompeu, o casamento virou um cabo de guerra pelo poder e o trabalho virou um peso. Mas eles não foram amaldiçoados em si mesmos e a esperança de redenção já começou a operar por causa dessa graça substitutiva.
Um resumo perfeito do cenário.
Então, o que tudo isso significa para o âmago, sabe? Para o núcleo do ser humano? O que exatamente a humanidade perdeu quando foi exilada? Porque eu sempre ouvi que a imagem de Deus foi destruída ali, que a gente virou tipo criaturas desprovidas de qualquer traço divino.
Olha, essa talvez a maior e mais perigosa falácia que as notas do Dr. Matthews vêm corrigir. A imagem de Deus não sofreu aniquilação. Ela continuou lá.
Ufa, ainda bem.
Ele define a imagem de Deus fundamentalmente como pessoalidade. Ou seja, a nossa capacidade inata de ser pessoas, com relações profundas, de ter intelecto, vontade e afeto.
Então a gente se corrompeu, mas a estrutura de pessoas que espelham o Criador continuou intacta.
Exatamente. O texto bíblico sustenta essa preservação de um jeito muito robusto nas fontes. Muito tempo depois do Éden, logo após o dilúvio, em Gênesis 9, Deus proíbe o assassinato humano usando a justificativa exata de que a imagem de Deus ele fez à humanidade.
Ou seja, atacar um humano é atacar a efígie do rei, a imagem do rei.
Exato. E o Tiago, lá no Novo Testamento, ele também condena a hipocrisia de louvar a Deus e, no minuto seguinte, amaldiçoar outras pessoas. E ele baseia isso no fato de que essas pessoas foram feitas à semelhança de Deus.
O Matthews chama isso de a democratização da honra. E eu acho esse conceito incrível. A ideia de que, em Gênesis 1, a imagem de Deus não é um direito exclusivo de faraós ou sumos sacerdotes, como rolava em quase todas as outras culturas do Oriente Próximo Antigo.
Nas outras culturas, só o rei era a imagem do Deus. Na Bíblia, não.
Na Bíblia, ela é dada igualmente a todo mundo. Não tem classe social. A imagem está intacta em cada pessoa, independente de etnia, de limitações cognitivas, físicas ou do dinheiro que ela tem no banco.
É uma dignidade universal inerente.
Para ilustrar isso, me vem à mente uma analogia. Imagina a figura de um grande monarca, um rei poderoso, que sofre um golpe de Estado.
Ok, um rei deposto.
Isso, ele é deposto, arrancado violentamente do palácio dele. Ele perde o trono, perde o cetro, perde o domínio e a autoridade que exercia sobre aquele reino todo. Mas a biologia dele, o DNA formador dele, quem ele intrinsecamente é,
nada disso muda.
Ele continua sendo quem ele é na sua essência. Adorei a analogia.
A humanidade perdeu a sua coroa governamental lá no Éden, mas não perdeu o DNA divino. A essência tá lá.
Nossa, e essa sua analogia se alinha perfeitamente com a visão do Salmo 8, o que o Mateus traz para a nossa discussão.
Ah, o Salmo que fala sobre do que os humanos foram coroados?
Exato. Quando a gente investiga o que formava essa coroa que caiu da cabeça do monarca deposto, o salmista responde. Ele olha para o cosmos e diz que os humanos foram criados numa posição logo abaixo dos seres celestiais.
Um pouco menores que os anjos.
E que foram coroados de honra e glória para dominar as obras das mãos de Deus.
O que a humanidade perdeu no Éden não foi a sua ontologia, a sua essência como imagem. O que foi perdido foi a vocação executiva.
A posição real de governante delegado.
Essa honra e glória de governar o mundo físico com paz e autoridade foi estilhaçada.
Mas e aí, como esse monarca deposto recupera o trono? Porque a gente sabe que a história não acaba aí. Em Hebreus, no capítulo 2, o autor faz uma releitura meio que espetacular desse mesmo Salmo 8, né?
Sim. O autor de Hebreus olha para o mundo ao redor e admite a realidade. Ele meio que diz, olha, no momento, a gente não vê a humanidade exercendo esse domínio glorioso. O mundo está um caos, violento, indomável. A coroa parece muito longe.
É, olhando os noticiários hoje em dia, dá para concordar com ele.
Com certeza. Mas aí ele joga o grande contraponto da teologia. Vemos, porém, a Jesus.
Ah, a missão de Jesus entra aí.
Não foi só para ensinar moralidade. Foi uma operação literal de recuperação cósmica. O texto diz que ele se fez um pouco menor que os anjos quando encarnou, mergulhou de cabeça no caos da nossa experiência e, pela obediência e morte dele, ele foi coroado de glória e honra.
Então, Jesus reconquista o mandato original que Adão perdeu. Ele recupera a autoridade para que, quando o reino for estabelecido, ele possa compartilhar a coroa de novo com a humanidade.
Ele devolve a coroa para a gente. Exatamente isso.
Nossa, é de explodir a cabeça. Isso muda completamente a perspectiva. A gente deixa de ser criaturas miseráveis tentando acalmar a ira de uma divindade distante e passa a ser herdeiros cujo rei voltou para o resgate.
É uma mudança de paradigma total.
Mas, ó... Entender que Jesus é esse resgatador me traz um certo conflito se eu tentar ler o Antigo Testamento de forma isolada. Lá em Gênesis 3, versículo 22, Deus diz, o homem agora se tornou como um de nós. Esse nós me confunde.
É o famoso plural no meio da divindade.
Pois é. Quando eu leio façamos ou um de nós, a primeira coisa que vem à mente é que o autor devia estar só usando aquela figura de linguagem de reis do passado, o tal do plural majestático. Como a gente tem certeza que não é só um recurso literário para fazer Deus soar grandioso.
É uma suspeita super comum e natural para um leitor moderno. Mas os especialistas em sintaxe hebraica e o próprio texto da Bíblia refutam isso. O conceito de um plural majestático para verbos quase nem existia na literatura hebraica antiga.
Ah, sério? Não era um uso comum na época?
Não para verbos. O Dr. Matthews argumenta que o livro de Gênesis está, na verdade, lançando as primeiras sementes e pistas muito profundas sobre o quão complexa é a identidade de Deus. Aquilo que a doutrina ia chamar de trindade depois.
Ah, entendi. Tem um diálogo interno ali.
Pensa em Gênesis 1, versículo 26. Façamos a humanidade a nossa imagem. Plural. E no milissegundo seguinte, no versículo 27, a narrativa volta para o singular absoluto. Ele os criou.
Temos uma pluralidade de pessoas deliberando o plano e uma singularidade de essência executando a criação.
Exatamente isso.
O Espírito também já está na cena ali, pairando sobre as águas, no versículo 2, né? Mas a evidência mais visual que eu achei nas anotações é a história de Gênesis 18 com o Abraão naqueles carvalhos de Manré.
Essa passagem é riquíssima.
Ele recebe três visitantes cansados da viagem, o texto detalha a conversa com os três, mas do nada a narrativa identifica um deles usando o nome sagrado, Yahweh, o Senhor. E os outros dois, no capítulo 19, descem para Sodoma e são identificados como anjos. É a pluralidade do divino pisando na areia ali da frente dele.
A agência múltipla dá totalmente enraizada no texto. E o Novo Testamento não só concorda com isso, como dá nome aos bois. Autores como João e Paulo removem qualquer margem de dúvida sobre a presença do Filho ali no começo.
João fala do Verbo, né?
Sim. No Evangelho de João, a criação inteira é atribuída à atividade do Verbo, a palavra que estava com Deus e era Deus. E o Paulo, na Epístola aos Colossenses, ele eleva isso a um patamar jurídico bem interessante, chamando Jesus de primogênito de toda a criação.
Pera. Vamos desembalar essa palavra, primogênito, porque, olha, eu garanto que muita gente que acompanha a gente associa isso exclusivamente à biologia. Tipo, o primeiro bebê que nasceu na família.
A maioria das pessoas faz essa associação biológica, é verdade.
E ler o texto com essa lente distorce tudo, né? Parece que o filho foi a primeira coisa criada no universo e depois ele criou o resto.
É, e essa é a armadilha de ler um texto oriental bem antigo com um dicionário contemporâneo do lado. No sistema legal e cultural do antigo Israel, primogênito não descrevia cronologia de nascimento de jeito nenhum.
Não era sobre quem nasceu primeiro.
Não. Descrevia o status jurídico e a preeminência governamental. O primogênito era, por definição, o herdeiro legal, aquele que recebia a autoridade, a sucessão sobre as terras do pai e o direito de governar a família.
Ah! Então, quando Paulo chama o filho de primogênito da criação, ele não está dizendo que o filho é uma parte da criação. Ele está dizendo que o filho tem a escritura de posse do cosmos.
Ele é o herdeiro soberano. Ponto final. E é exatamente por ser o dono legal de tudo que ele possui o direito incontestável de invadir a história humana e pegar de volta o que foi roubado na queda.
Caramba, isso levanta talvez a maior de todas as questões, a questão do propósito do universo. Porque a gente se pergunta, por que criar tudo em primeiro lugar? Se a gente olhar para as fontes mitológicas que o Metros analisa, os deuses babilônicos, egípcios, eles geralmente criavam a humanidade meio que por preguiça cósmica.
É verdade, os deuses da antiguidade precisavam de escravos, né?
Sim, eles precisavam de servos para colher comida, para construir templos para eles. A criação inteira nessas lendas pagãs nasce da necessidade e da carência da divindade. Ela cria porque falta algo.
Exato. E para a gente ir ainda mais fundo nesse pensamento, imagina uma divindade que seja estritamente monopessoal. Tipo, uma única consciência completamente isolada e solitária na eternidade passada inteira, sem nenhuma pluralidade lá dentro.
Seria muito solitário.
Por definição, essa divindade não tem a quem amar. Porque o amor exige um objeto, exige um outro. Para que esse Deus isolado pudesse experimentar o amor ou a comunhão, ele obrigatoriamente precisaria criar o universo. A criação ia virar uma ferramenta utilitária só para o Deus preencher a solidão dele.
Uau! A existência do universo seria, então, só um sintoma do vazio desse Deus? Que deprimente! Mas a revelação de Gênesis quebra essa estrutura no meio, né? O Deus bíblico, por ter essa pluralidade do façamos, ele já possuía uma sociedade de amor perfeita e super dinâmica rolando na própria natureza dele muito antes de existir um único átomo.
O amor não é algo que Deus descobriu quando fez os anjos ou a humanidade. O amor é a substância exata do que ele sempre foi. O Dr. Matthews usa a teologia histórica que explica isso de um jeito maravilhoso. O Pai é o amante eterno, a fonte infinita. O Filho é o amado, o recebedor perfeito do afeto. E o Espírito é o amor que circula e une os dois em harmonia.
Eles já se bastavam perfeitamente.
Se Deus já era perfeitamente feliz, pleno e amado na eternidade, por que criar um mundo então? A resposta é esmagadora. Não foi por carência, foi por transbordamento.
Transbordamento do amor.
O amor era tão imenso, a comunhão ali dentro era tão vibrante e perfeita que não podia ser contida. A criação do universo e a nossa formação à imagem dele foi o transbordamento da alegria divina. Ele queria compartilhar essa vida com criaturas capazes de experimentá-la.
O universo existe meio que como uma explosão da alegria de Deus. E olha, é exatamente isso que explica o motivo dele não ter simplesmente, sabe, aniquilado o homem e a mulher lá no Éden quando eles pecaram.
Tudo se conecta aí.
É por isso que ele tira a vida do animal e providencia as peles. É por isso que ele suporta a rebelião humana ao longo de milênios orquestrando o resgate. Um Deus que cria porque o amor dele transborda jamais abandonaria a obra das próprias mãos.
Gente, que virada de chave gigantesca a gente teve hoje escavando essas fontes, não é?
Foi incrível. É o tipo de reflexão que exige que a gente mude não só a mente, mas o coração também.
A gente começou o mergulho desconstruindo aquele mito de que a humanidade tinha sido varrida da graça na queda. Descobrimos que os oráculos de Deus descreviam uma desordem inevitável e não prescreviam uma tirania para o casamento.
E entendemos a tragédia do desejo doente pelo controle. Sim, mas também reafirmamos a beleza do nosso DNA inquebrável, a imagem de Deus que nos dá dignidade. E encerramos com essa fundação filosófica de tirar o fôlego. O cosmos não é fruto da solidão de Deus, mas é o palco de uma comunidade de amor que transborda para resgatar os herdeiros caídos.
É a lente definitiva para enxergar o mundo fora do Éden. Um pai buscando devolver a coroa aos filhos.
O que me deixa com um desafio final para quem está ouvindo a gente agora. Construindo em cima dessa imagem do amor transbordante, se cada ser humano carrega dentro de si esse DNA inquebrável, como isso muda a nossa postura prática hoje?
Boa pergunta.
Pensa bem, como esse entendimento deveria revolucionar o jeito que a gente olha para a próxima pessoa que cruzar o nosso caminho? Principalmente, sabe, aquela pessoa que te irrita profundamente? Aquela pessoa que está num polo ideológico completamente oposto ao seu? Talvez, se a gente for intencional o suficiente para limpar as cinzas da nossa raiva diária, a gente consiga reconhecer, lá no fundo dos olhos deles, o reflexo de uma coroa e de uma dignidade que o exílio do Éden não foi capaz de apagar. Que reflexão, hein? Agradeço imensamente a companhia de quem nos ouviu neste mergulho nas fontes de hoje. Até a próxima.
Foi um prazer debater essas conexões. Um excelente dia a todos que acompanham a gente. Continuem sempre questionando e se maravilhando com esses textos antigos. Até o próximo Mergulho Profundo.